seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, esta quarta-feira, 6 de maio. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, 13 graus centígrados e chuva. Ao microfone, na primeira meia hora, nesta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Detectada a nova variedade do coronavírus, que pode afetar o desenvolvimento de uma vacina. A União Europeia vai ter recessão económica de proporções nunca vistas na história. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A Amnistia Internacional condena a partidarização da ajuda alimentar. Hoteleiros querem ajuda do governo no pagamento de salários. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiane, confirmou estar infectado com o novo coronavírus, mas disse que está bem e em casa. Ontem, o ministro da Saúde, António de Una, revelou na televisão pública que Nabiane e mais três ministros estão infectados com o coronavírus e queriam ser encaminhados para uma unidade hoteleira na capital, Bissau. O Centro de Operações de Emergência Médica da Guiné-Bissau mais do que duplicou de casos positivos da Covid-19 no país para 197, depois de terem sido confirmados vários casos entre os membros do governo. A Guiné-Bissau registrou até hoje uma vítima mortal. Numa declaração à imprensa, Toumane Baldé pediu aos jornalistas para trabalharem para, e citamos, mudar a mentalidade da população que acha que isto é uma brincadeira. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil casos da doença registados em 52 países. Isto segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença e já ultrapassou os 1.000 mortos. A África Austral contabiliza 107 mortos em 5.369 casos. A nível mundial, de acordo com dados da Universidade Americana Johns Hopkins, já morreram até esta manhã 217.674 pessoas e há mais de 3.100.000 infectados. Os Estados Unidos são o principal centro da pandemia, com 58.355 mortos e mais de 1 milhão de infectados. Seguem-se a Espanha, Itália, França e Reino Unido. Já hoje foi anunciado que a economia americana contraiu a taxa anual de 4,8% no primeiro trimestre devido à paralisação causada pela pandemia. Analistas fazem notar que a pandemia só começou a afetar a economia americana nas últimas 3 semanas de março e avisam que a contração poderá atingir os 30% no segundo trimestre. O secretário do Comércio, Wilbur Ross, disse que a contração registada no primeiro trimestre corresponde às expectativas. Uma companhia de biotecnologia americana disse, entretanto, que um medicamento experimental está a ter sucesso em combater o Covid-19, isto num estudo financiado pelo governo americano. O teste do medicamento Remdesivir está a ser levado a cabo pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. A companhia Gilead não deu pormenores, mas disse que deverá ser feita uma declaração em breve. Os Estados Unidos avisaram que não vão permitir que o Irão compre armas convencionais quando uma proibição das Nações Unidas expirar em outubro. O secretário de Estado Mike Pompeo disse em Washington que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com o Conselho de Segurança da ONU para prolongar essa proibição, mas se isso não acontecer, o governo americano vai avaliar outros meios para se aplicar à proibição. Pompeo não deu outros pormenores. Os Estados Unidos preparam um projeto de resolução para prolongar a venda de armas ao Irão, mas desconhece qual a posição da Rússia e da China, que têm poder de veto no Conselho de Segurança e querem vender armas ao Irão. Pelo menos 36 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas num incêndio num armazém em construção na Coreia do Sul. As autoridades sul-coreanas disseram que cerca de 78 trabalhadores se encontrava num edifício de 4 andares em construção, quando o incêndio se iniciou e foram mais tarde encontrados 36 corpos. Há uma pessoa dada como desaparecida, 8 dos 10 feridos estão em estado grave. O grupo radical islâmico da Somália Al-Shabaab fuzilou 3 dos seus membros por alegadamente serem espiões de agências de espionagem de países ocidentais. Os 3 homens foram levados para a localidade de El Bur, onde foram executados perante a população local. No Mali, um incêndio destruiu a maior parte de um campo para deslocados em Bamako. O campo abrigava mais de 1000 pessoas fugidas da violência no centro do país. A Assembleia Nacional do Tchad aprovou ontem por unanimidade a abolição da pena de morte e assim deixa de utilizar essa sanção para atos de terrorismo. O ministro da Justiça disse hoje que o diploma será agora assinado pelo presidente Idriss Deby Itno e entrará em vigor em breve. A medida pretende, segundo o ministro, harmonizar a legislação antiterrorista com a dos restantes países do Sahel, que não contemplam a pena de morte por este crime. Entretanto, pelo menos 14 pessoas morreram hoje em 2 atentados suicidas junto ao lago Tchad, onde o grupo jihadista Boko Haram mantém células ativas, disse o governo regional tchadiano, citado por agências noticiosas internacionais. No Afeganistão, um bombista suicida matou 3 pessoas e feriu outras 15 num ataque na província de Cabul, perto da capital. O ataque, numa localidade a 11 quilómetros da cidade de Cabul, ocorreu perto de um complexo das forças especiais do exército afegão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Organização de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, disse que através da África Austral se estão a registar casos em que a distribuição de ajuda às pessoas mais afetadas pelo isolamento imposto para se combater o coronavírus, que essa distribuição está a ser feita em bases partidárias. E Angola é um dos países mencionados. Álvaro Lugero de Andrade.
No seu comunicado, a Amnistia Internacional afirma que informações sobre a distribuição de ajuda em base partidária começaram a surgir logo após o governo angolano ter anunciado um programa de apoio de $550 mil. A Amnistia Internacional acrescenta que organizações da sociedade civil manifestaram preocupações quanto à falta de transparência na distribuição de alimentos pelo programa de ajuda do governo. A organização diz que, de acordo com a informação que a própria obteve, famílias nas províncias de Luanda e Benguela queixaram-se de que não foram informadas sobre quem se qualificava para receber a ajuda alimentar e de como é que o governo decidiu sobre quem iria receber essa mesma ajuda. A distribuição alimentar não alcançou algumas famílias consideradas em grande necessidade nas províncias do sul do país que têm sofrido anos de seca e a apropriação de terras de comunidades pastorais, diz a mesma organização. A Amnistia Internacional afirma ter levantado preocupações sobre a falta de ajuda do governo ao povo san na província do Cuando Cubango, mas essa comunidade não recebeu qualquer ajuda até hoje. O comunicado da Amnistia Internacional refere também a situações idênticas no Zimbábue e na África do Sul. A fome não deve ser usada para campanhas políticas, conclui o comunicado daquela Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos.
O governo angolano aprovou o programa de fortalecimento da proteção social, transferências sociais monetárias, denominado Coenda. O valor do programa é de uma renda mensal de 8.500 kwanzas às famílias em situação de vulnerabilidade. O programa terá a duração de 3 anos e deve abranger 1.608.000 famílias. O COC Mucuta foi buscar reações. Uns dizem que é o possível, outros dizem que é uma esmola.
Segundo o sociólogo Aniceto Cunha, a iniciativa do executivo angolano de atribuir uma renda mensal de 8.500 kwanzas, cerca de 15 dólares, às famílias em situação de vulnerabilidade é boa e sua prática vai justificar se os mecanismos para se fazer chegar o montante às respectivas famílias são viáveis ou não.
Penso que não diria será mais viável, mas acredito ser a forma possível como se encontrou, porque creio que dos estudos feitos, esta é uma das vias. Portanto, a sua aplicação, não é, ao longo dos tempos, é que nos poderá provar se é a mais provável ou não. Acreditamos que é um processo.
Já Padre Jacinto Pio Acossanga, da organização não-governamental Associação Construindo Comunidade, entende que é necessário que se apoie as pequenas atividades de cultivos para que os cidadãos não vivem na total dependência financeira do Estado.
Então, eventualmente, era preciso ser na cidade. Dá para entregar 8 mil kwanzas. Cá no campo, talvez fossem outras coisas. Sementes melhoradas, apoio técnico, recuperação e incentivo da horticultura, o apoio à criação do gado miúdo. Por exemplo, durante a seca, provou-se que realmente os animais de pequeno porte são mais resistentes. Falo das cabras, por exemplo. As cabras resistiam muito mais do que o gado bovino. E então, se houvesse esse programa da identificação, primeiro é preciso saber, com essa onda toda do Covid-19, quem é o pobre, porque a situação produziu muito mais pobres.
O prelado afirma que o valor a ser dado não é suficiente para sustentar as famílias angolanas na dimensão de 8 membros que são.
Um saco de arroz, não é, de 21 quilos está aí à volta de 12, 13 mil kwanzas. Não chega absolutamente para nada, para poder, de fato, alimentar uma família. Olha, uma família aqui, só uma família, tem um agregado em média entre 8 a 20 pessoas. E então, vai alimentar a quem, por quanto tempo, os 8 mil kwanzas? É uma esmola, não é uma ajuda para a pessoa sair da sua situação, é uma esmola. E, portanto, nem sequer consegue comprar a chamada cesta básica.
Coquimucuta, Luanda.
O setor hoteleiro, através de Angola, é um dos muitos duramente afetados pelo isolamento e restrições impostas para se combater o coronavírus. Na província do Uís, no norte do país, dirigentes do setor vieram a público pedir aquilo que, sem dúvida, todos ligados à hotelaria querem: a comparticipação do governo no pagamento de salário dos trabalhadores durante os meses que durar o período de isolamento social. E mais, Muniz Francisco.
Alcino Bernadé, gerente do Hotel Quilo.
Então, estamos a precisar desse pronunciamento por parte do nosso governo, porque não temos como despedir o funcionário nessa fase, porque é um momento crítico. Não é a vontade dele, não é a vontade da empresa, mas nós vivemos de receita. Quando não há receita, ficamos fechados, como pagar o salário? Então, é necessário que haja uma comparticipação do nosso governo a respeito do pagamento de salário. As outras despesas adjacentes do estabelecimento, a empresa pode aguentar. Mas o salário é importante que o governo se pronuncie. Se pronuncia, pois que não estão a trabalhar, pagarem 50%, porque não estão em seu exercício normal, porque a vontade não é da empresa, ou então que o governo se pronuncia que vamos pagar 50% e ele subsidiária ou faz a comparticipação de 50%. Estamos a falar na perspectiva em que o próprio governo diz: olha, a despesa fixa do salário é 2 milhões, então o governo vai entrar com 1 milhão e vocês, empresas, entram com 1 milhão para pagar um salário a 100% dos trabalhadores. E como também o governo pode entrar com uma política, nos autorizar que, enquanto não tiverem exercício normal, que os funcionários só recebem 50% do seu salário.
Fortunato Mazua Panzo, outro gestor do Hotel Dago Vermelho, pediu ao governo para pagar as dívidas contraídas com as unidades hoteleiras por formas a facilitar o pagamento dos funcionários neste período de estado de emergência.
Eu apelaria mesmo ao governo central, no sentido de ir vendo, quer a nível das províncias, ver as dívidas existentes, as dívidas que o governo tem para com as unidades hoteleiras, de forma então a garantir com que o empresário possa pagar os salários a tempo e hora, porque senão são imensas dificuldades que os nossos trabalhadores irão enfrentar.
Ainda Fortunato Mazua criticou a Empresa Nacional da Distribuição Elétrica no IGE pelo incumprimento do decreto presidencial que declara o estado de emergência em vigor por fazer cobranças de consumo de energia nas instituições referentes aos meses de março, abril e maio.
E quando o decreto diz, enquanto existir isto, ninguém paga. Mas não, ninguém paga, mas as faturas continuam a chegar. Por quê? Futuramente também temos de pagar, senão vamos mesmo sofrer com cortes. Ou também teriam de estabelecer um princípio de negociação, negociar com os comerciantes, no sentido de alargar talvez o prazo de pagamento.
Ao contactar a direção da Enel no IGE, numa entrevista não gravada, o responsável respondeu que cada serviço deverá pagar as suas devidas contas, acrescentando que todas as modalidades de pagamento já foram apresentadas pelo Ministério da Energia e Água. Para o analista Álvaro Freitas, formado em contabilidade e gestão, apelou que se encontra um meio termo entre o consumidor e o fornecedor para evitar irreverências no momento em que são visíveis os danos da Covid-19.
Para que revesse essa questão era negociar, chegarem a um meio termo quanto ao pagamento dessa dívida.
Do Isa para Voz da América, Muniz Francisco.
O importante Porto do Lobito tem uma nova administração. Isto depois de terem sido denunciadas irregularidades e má gestão, o que levou o presidente João Lourenço a demitir essa administração. Agora, já há sinais de que o Porto poderá começar a ter rendimentos satisfatórios. João Marcos.
Uma vistoria da Inspeção-Geral da Administração do Estado permitiu descortinar algum alívio nas finanças, com indicadores de receitas diárias na ordem de 15 milhões de kwanzas, bem acima do que se arrecadava em tempos de crise nas importações, confidenciou um técnico administrativo que seguiu os inspetores. Também a par de sinais de estabilidade financeira, o primeiro secretário da Comissão Sindical, Ezequiel de Carvalho, fala em gestão para esquecer.
Sabemos que o Porto é uma empresa acorrentada em dívidas. É uma empresa que não respeita as normas internacionais de trabalho. Por exemplo, nós até hoje não temos equipamentos de trabalho de EPIs, mas em contrapartida, em 2 meses de estabilidade de financeira, o Porto conseguiu comprar viaturas milionárias. É boa gestão? Pois eu falei. Esperamos mudanças tangentes, somente em todas as áreas.
Da estrutura central do Ministério dos Transportes, chega a informação de que a compra de carros desagradou as chefias, sobretudo pela necessidade de melhorias de serviços e da situação social dos trabalhadores, que chegavam a lançar várias ameaças de greve. Aliás, o ministro Ricardo de Abreu apontou a privatização dos terminais de carga, mineral e de contentores, todos inoperantes, como estratégia para mais receitas.
Vamos então passar a ter a empresa portuária do Lobito a funcionar como porto senhorio, podendo ter um concurso de entidades internacionais de referência para apoiarem a dinamização da atividade dos diferentes terminais do Porto do Lobito.
Terminais estes que, segundo o despachante António Monteiro, não passam de elefantes brancos.
E a mentalidade dos gestores que nós temos, infelizmente, não é para potencializar, porque ele está habituado a depender do OGE. Se ele não faturar, vem sempre dinheiro do OGE. Então ele relaxa, porque com o privado não há OGE, ou rentabilidade, ou então fechas. Se o Estado investiu, gastou-se muito dinheiro a nível do Porto do Lobito.
Celso Rosas é o novo presidente do Conselho de Administração do Porto do Lobito, sucedendo a Agostinho Filizardo, que até conseguiu um acordo com a Comissão Sindical para incrementos salariais. Insuficiente, porém, para ofuscar denúncias que chegaram a João Lourenço. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais 2 emissoras FM da Guiné-Bissau em sintonia connosco, isto quando entrarmos na segunda meia hora, e vamos ter também, nessa altura, a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o programa Angola Fala Só, vamos ter connosco Charles Bois Poiti, cantor, e ele diz que é médico espiritual também. Portanto, não se esqueça, amigos ouvintes, pode já enviar perguntas pelo WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Mais 1-908-652-4584. Pode também enviar perguntas pelo Facebook para Charles Bois Poiti.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Lenta, mas seguramente, África caminha pouco a pouco para uma zona de comércio livre. Mas um recente estudo feito com a parceria de empresários e líderes políticos coloca Angola na lista dos países africanos lusófonos pouco empenhados na concretização do Acordo de Comércio Livre em África. O documento foi divulgado na segunda-feira, numa altura em que cresce a preocupação do setor privado quanto a um possível adiamento da entrada em vigor oficial da Zona de Comércio Livre Africana a 1 de julho. O que é certo, contudo, é que o Parlamento angolano aprovou no final do mês passado a criação da Zona de Comércio Livre em África. O Venâncio Rodrigues tem as reações.
O ministro angolano das Relações Exteriores, T.T. António, disse por altura da ratificação do acordo que o país vai precisar de tomar medidas de mitigação para poder continuar com este processo de criação da Zona de Comércio Livre Continental. Relativamente ao impacto para Angola deste acordo, o governante disse que o que se pretende é que o desmantelamento tarifário ocorra dentro do prazo de 10 anos para as linhas tarifárias menos vulneráveis. T.T. António disse tratar-se de um processo progressivo, daí as cautelas que foram negociadas pelos técnicos dos diferentes ramos, sobretudo do Ministério do Comércio. Líder da Associação Industrial de Angola, AIA, José Severino, defendeu que a crise económica e financeira que o país vive, aliada à pandemia do coronavírus, deve levar Angola a ter uma nova visão sobre como resolver o déficit competitivo na região africana. O economista disse que um dos grandes desafios que o país tem pela frente, por forma a criar competitividade na região, tem a ver com a aposta no desenvolvimento do setor agrícola para aumentar a oferta interna. José Severino falava a Voz da América a propósito de ratificação pela Assembleia Nacional a 28 de abril de 2020 do acordo que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africana e que prevê, entre outros, a circulação de pessoas, bens e serviços cruciais visando o aprofundamento da integração económica.
Precisamos de lançar muita mão de obra, muita gente tem conhecimento agrícola, está nas cidades, está neste mercado informal, está nas ruas. Portanto, precisamos de ver, convencer com estímulos, com financiamento, nós estamos a falar de um cheque. É preciso dar esse cheque às microempresas, que são as pessoas que estão aqui nessa atividade. Um cheque de 3 mil dólares, correspondente em quantas, para comprar os insumos, mas lá no sítio, criar a competitividade rapidamente. Criamos uma economia especulativa na base do petróleo, a área do petróleo acabou. Então temos que voltar para a riqueza deste povo que são os recursos naturais, neste caso terra, água, clima, as necessidades do mercado, os mercados vizinhos e gente que nós temos que sabe fazer agricultura. Nós estamos a precisar de um plano Marshall para a agricultura, se queremos sair desta situação. Portanto, precisamos fazer uma mudança absoluta para 180 graus, no sentido do país poder ser competitivo na região.
O ministro angolano das Relações Exteriores, T.T. António, disse que com a entrada em vigor do acordo, registar-se-á um aumento de trocas comerciais intercontinentais que deverão passar dos atuais 16% para 53%, prevendo-se igualmente a eliminação de direitos aduaneiros a 90% dos bens trocados e elevar as trocas comerciais dos países africanos em 23% até 2023. T.T. António admitiu que as infraestruturas são um grande problema do continente africano que pode ser ultrapassado através de um processo de dinâmicas internas. Um recente estudo feito com parceiros de empresários e líderes políticos africanos coloca Angola na lista dos países africanos lusófonos pouco empenhados na concretização do Acordo de Comércio Livre em África. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
E hoje vamos começar com o futebol português. Os clubes regressaram aos treinos, mas ainda não se sabe como e quando é que os jogos vão regressar. O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, disse à Rádio Televisão Portuguesa que ainda está tudo por decidir quanto ao formato e onde é que se vão realizar os restantes jogos do campeonato.
Vai ter que ser pensado isso também, já percebemos, vai ser condensada em menos semanas do que se tivesse decorrido normalmente, portanto vai obrigar a jogos com outra regularidade, e também não me surpreenderia que esse plano previsse que não se utilizassem todos os estádios, enfim, e que houvesse ou que haja uma redução do número também dos estádios.
Era João Paulo Rebelo, secretário de Estado português. Tudo ainda por decidir, portanto, recordamos que quando o campeonato foi interrompido, Porto comandava com um ponto de vantagem sobre o Benfica. Ontem, entretanto, a Liga Portuguesa de Futebol anunciou a promoção dos dois primeiros classificados da Segunda Liga à Primeira Divisão. Trata-se do Nacional e do Farense. Anteriormente tinha sido decidido não continuar com o campeonato da Segunda Divisão. E falando de Portugal, o Sporting parece que se está a transformar num clube que não paga as suas contas. Primeiro foi anunciado que não tinha pago ao Sporting de Braga a quantia que lhe deve para a transferência do treinador Ruben Amorim. O Sporting disse que vai pagar, mas de momento não pode, devido às dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus. Agora, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, diz estar a investigar uma queixa do Sampdoria de Itália contra o Sporting. O clube italiano diz que o Sporting lhe deve quase 5 milhões de dólares pela transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United. Bruno Fernandes foi transferido em 2017 do Sampdoria para o Sporting. Sampdoria disse que nesse acordo está incluída uma cláusula que diz que o Sporting pagará ao clube italiano 10% de qualquer futura transferência do jogador para outro clube. Isso são quase 5 milhões. Vamos a ver o que a FIFA decide. Manchester United, entretanto, deu ordens a todos os seus jogadores que não se encontram em Inglaterra para regressarem. Primeiro passo para um regresso aos treinos que não foi, contudo, anunciado. Fernandes é um dos jogadores que se encontra fora do país. Há a possibilidade do campeonato inglês regressar em junho, mas isso ainda está por decidir. Obviamente, em Manchester, quer-se começar a preparar para essa hipótese. Na Alemanha, entretanto, parece que os jogos da Bundesliga vão já regressar este mês. A agência de notícias francesa, a France Presse, disse que o governo alemão vai autorizar o regresso dos jogos já este mês, mas com jogos à porta fechada. Os jornais alemães dizem que isso poderá acontecer já no próximo dia 21 de maio. A confirmar-se, a Alemanha será o primeiro grande campeonato europeu a retomar a competição, já que Inglaterra, Espanha e Itália estimam, na melhor das hipóteses, o regresso das competições em junho. Faltam 9 jornadas para se terminar o campeonato alemão. Os clubes querem recuperar algumas das dezenas de milhões de dólares de direitos de televisão. Vários clubes alemães da 1ª e 2ª divisão encontram-se neste momento à beira da falência. Com 9 jornadas por jogar, o inevitável Bayern de Munique comanda com 4 pontos à frente de outro inevitável, o Borussia Dortmund. São os suspeitos do costume. A Guiné-Bissau é o país de língua oficial portuguesa com mais casos de coronavírus. Vários membros do governo estão infectados. Mas aqueles que no interior do país tentam elucidar as populações sobre os perigos da doença e das necessidades de isolamento são insultados, mesmo ameaçados, pois muitos não acreditam na existência do vírus e da doença da Covid-19. Khadija Mané é socióloga guineense.
Comunicação é a única solução nesse aspecto e fazê-lo sempre de forma pedagógica, construtiva, de envolver todas as pessoas. Nós podemos recorrer às autoridades judiciais, policiais, que acompanhem os técnicos quando têm que ir ao terreno fazer a sensibilização. Recorrer-se também aos réguos, às figuras influentes da comunidade.
Era Khadija Mané a falar à Voz da América. Na segunda meia hora, vamos ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão. E agora, quase a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, vamos ficar com um pouco de música.
Abertos a todos que morrem devagar. Sei meu amor inventado. Estimado ouvinte, acompanhe a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz América em português para a África neste 29 de abril de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel, votos de uma ótima escuta. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil novos casos da doença registados em 52 países, revela o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A Assembleia Nacional do Tchad aprovou ontem por unanimidade a abolição da pena de morte e assim deixa de utilizar esta sanção para atos de terrorismo. O Ministro da Justiça disse hoje que o diploma será agora assinado pelo Presidente Idriss Déby Itno e entrará em vigor em breve. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto e áudio da Voz da América disponíveis no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. Amigo ouvinte, as notícias a esta hora com João Santa Rita.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, confirmou estar infectado com o novo coronavírus, mas disse que está bem e em casa. Ontem, o ministro da Saúde, António de Una, revelou na televisão pública que Nabian e mais três ministros estão infectados com o coronavírus e queriam ser encaminhados para uma unidade hoteleira na capital, Bissau. O Centro de Operações de Emergência Médica da Guiné-Bissau mais do que duplicou de casos positivos da Covid-19 no país para 197, depois de terem sido confirmados vários casos entre os membros do governo. A Guiné-Bissau registrou até hoje uma vítima mortal. Numa declaração à imprensa, Toumane Baldé pediu aos jornalistas para trabalharem para, e citamos, mudar a mentalidade da população que acha que isto é uma brincadeira. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil casos da doença registados em 52 países. Isto segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença e já ultrapassou os 1.000 mortos. A África Austral contabiliza 107 mortos em 5.369 casos. A nível mundial, de acordo com dados da Universidade Americana Johns Hopkins, já morreram até esta manhã 217.674 pessoas e há mais de 3 milhões e 100 mil infectados. Os Estados Unidos são o principal centro da pandemia, com 58.355 mortos e mais de 1 milhão de infectados. Seguem-se a Espanha, Itália, França e Reino Unido. Já hoje foi anunciado que a economia americana contraiu a taxa anual de 4,8% no primeiro trimestre devido à paralisação causada pela pandemia. Analistas fazem notar que a pandemia só começou a afetar a economia americana nas últimas três semanas de março e avisam que a contração poderá atingir os 30% no segundo trimestre. O secretário do Comércio, Wilbur Ross, disse que a contração registada no primeiro trimestre corresponde às expectativas. Uma companhia de biotecnologia americana disse, entretanto, que um medicamento experimental está a ter sucesso em combater o Covid-19, isto num estudo financiado pelo governo americano. O teste do medicamento Remdesivir está a ser levado a cabo pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. A companhia Gilead não deu pormenores, mas disse que deverá ser feita uma declaração em breve. Os Estados Unidos avisaram que não vão permitir que irão comprar armas convencionais quando uma proibição das Nações Unidas expirar em outubro. O secretário de Estado Mike Pompeo disse em Washington que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com o Conselho de Segurança da ONU para prolongar essa proibição. Mas se isso não acontecer, o governo americano vai avaliar outros meios para se aplicar a proibição. Pompeo não deu outros pormenores. Os Estados Unidos preparam um projeto de resolução para prolongar a venda de armas ao Irão, mas desconhece qual a posição da Rússia e da China, que têm poder de veto no Conselho de Segurança e querem vender armas ao Irão. Pelo menos 36 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas num incêndio num armazém em construção na Coreia do Sul. As autoridades sul-coreanas disseram que cerca de 78 trabalhadores se encontravam num edifício de 4 andares em construção quando o incêndio se iniciou e foram mais tarde encontrados 36 corpos. Há uma pessoa dada como desaparecida, 8 dos 10 feridos estão em estado grave. O grupo radical islâmico da Somália Al-Shabaab fuzilou 3 dos seus membros por alegadamente serem espiões de agências de espionagem de países ocidentais. Os 3 homens foram levados para a localidade de El Bur, onde foram executados perante a população local. A Assembleia Nacional do Tchad aprovou ontem por unanimidade a abolição da pena de morte e assim deixa de utilizar essa sanção para atos de terrorismo. O ministro da Justiça disse hoje que o diploma será agora assinado pelo presidente Idriss Deby Itno e entrará em vigor em breve. A medida pretende, segundo o ministro, harmonizar a legislação antiterrorista com a dos restantes países do Sahel, que não contemplam a pena de morte por este crime.
Depois das notícias com o João Santa Rita, vamos agora à reportagem aqui nesta emissão vespertina de quarta-feira, 29 de abril. Em Moçambique, as autoridades anunciaram ontem que abateram mais de 100 terroristas em Cabo Delgado. Analistas ouvidos por William Mopote sugerem alianças para acabar com aquela insurgência.
No dia 7 de abril de 2020, foram abatidos 39 terroristas numa tentativa de ataque à aldeia de Muidumbe.
Foi com este discurso triunfalista que o governo moçambicano, através do ministro do interior, Ahmad Miquidat, anunciou o que chamou de grande golpe aos radicais que aterrorizam a província de Cabo Delgado. O analista político moçambicano Gabriel Ngoman diz que, apesar dos números poderem cair no campo da propaganda, pelo menos mostram a estratégia do governo.
Apesar de ainda não estarmos céticos em relação à veracidade destes factos, mas pelo menos já nos dá alguma satisfação em relação à informação daquilo que é a estratégia militar do governo local.
Gabriel Ngoman recorda que uma guerra contra os terroristas não se vence apenas com a prontidão combativa. É preciso que Moçambique busque alianças estratégicas.
Além da coragem, portanto, além da prontidão militar, também é preciso uma capacidade financeira, uma capacidade logística. Este combate é contínuo e é um combate longo. A experiência mostra, em relação aos outros países, são combates contínuos. Não são combates tanto de pouca duração.
Neste momento, o Ministério do Interior diz que a situação em Cabo Delgado está controlada e perspectiva para breve, mas ofensivas triunfalistas.
A situação em Cabo Delgado, neste momento, está sob controle. O que é que quer significar com isto? Que identificamos onde o inimigo se encontra, quais são as suas bases, quais são os seus acampamentos e os seus movimentos. Enquanto isso, as Forças de Defesa e Segurança estão estrategicamente preparando-se para mais uma ofensiva.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Continuamos em Moçambique, país que registrou uma ligeira subida na avaliação da transparência de execução orçamental. Reportagem de Ramos Miguel, em Maputo.
O International Budget Partnership, que avalia o nível de transparência na execução orçamental, diz ser insuficiente a informação disponibilizada por Moçambique relativamente a esta matéria, razão pela qual subiu apenas um ponto nas classificações internacionais. Em Moçambique, a pesquisa sobre o orçamento aberto do International Budget Partnership é implementada pelo Centro de Integridade Pública, CIP, que esta quarta-feira, 29, convocou uma conferência de imprensa em Maputo, em que anunciou que o país teve uma pontuação de apenas 42% em 100, o que significa ser insuficiente à informação disponibilizada pelo Executivo. Em 2017, ano do último índice, Moçambique obteve 41 pontos de um máximo de 100 pontos em termos de transparência internacional e 35 em 100. 100 pontos no capítulo da fiscalização orçamentária.
Esta pontuação apresentada desta forma representa uma estagnação em termos do nível de informação que o governo disponibiliza nos seus documentos orçamentais. E num contexto do Covid-19, em que há maior necessidade de disponibilidade de informação por parte do governo, esta pontuação representa um desafio enorme para o nível de confiança dos cidadãos moçambicanos.
Celeste Banz, pesquisadora do CIP, que apresentou os resultados da pesquisa. No que diz respeito à participação pública, Moçambique obteve uma pontuação de 11 em 100 e, em termos de supervisão no processo orçamental, a pontuação foi de 50 em 100. E Jorge Matini, do Fórum de Monitoria de Orçamento, diz que o nível de participação pública em termos de discussão do ciclo orçamentário é limitado.
Vimos que as instituições como o Legislativo, o Parlamento e a Auditoria, neste caso o Tribunal Legislativo, não têm mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público na discussão ou na apresentação de propostas sobre a sua visão sobre o orçamento geral do Estado.
Por certo, o economista João Mosca, do Observatório do Meio Rural, considera que essas instituições não fazem a fiscalização do processo orçamental por causa da sua própria natureza e das vinculações que têm com o sistema do poder, incluindo o Partido Frelimo.
Enquanto essas organizações não estiverem independentes, seus dirigentes não forem eleitos entre os pares respectivos, enquanto não tiverem autonomia em relação aos poderes executivo pois, e partidário, pois vai ser muito difícil.
De Maputo para a voz da América, Ramos Miguel.
O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas na Guiné-Bissau, mostra a disponibilidade de trabalhar com todas as formações políticas para encontrar uma saída para a atual situação política do país. Reportagem de Assumano Sol.
A saída do encontro, Odete Costa Assimeto, segunda vice-presidente do PAIGC, espera que o seu partido volte a formar o governo, tendo em conta os resultados das últimas legislativas. Ora, isso vem expressa igualmente no comunicado da CDAO, no qual reconhece a vitória de Umaru Sissoko Embaló. Neste sentido, que Aurete Costa Semedo reitera a disponibilidade do seu partido em participar na busca da solução para superar a atual crise política governativa no país.
A ideia do PAIGC é participar e esperar que seja dada a oportunidade de formar o governo.
Em seguida, Umaru Sissoko Embaló reuniu-se com o coordenador do MADEM-G15, segunda força política do país. A imprensa Brahima Camará fez saber que a nomeação do novo governo é da responsabilidade de Sissoko Embaló e garante que o mesmo está a fazer o seu trabalho.
Ele é responsabilidade do Presidente da República, o Presidente não faz seu trabalho.
Jorge Malu, um dos vice-presidentes do PRS, espera que Umaru Sissoko Embaló cumpra com o último comunicado da CDAO, mas respeitando as leis da Guiné-Bissau.
O presidente faz parte da cimeira da CDAO e, naturalmente, vai se cumprir com aquilo que está no comunicado, mas respeitando aquilo que é a Constituição da Guiné-Bissau, as leis internas da Guiné-Bissau.
No rol dos partidos com um assento parlamentar, ficou de fora nesta audiência União para a Mudança, que, no entanto, não reconhece a legitimidade de Umaru Sissoko Embaló enquanto presidente da República. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani Só, de Bissau. Vamos agora a Luanda, o João Santa Rita.
O ministro da Comunicação Social vai reunir-se amanhã com representantes do Sindicato dos Jornalistas para discutir a difícil situação económica em que se encontram os órgãos de informação privados. O encontro foi decidido pelo presidente João Lourenço, que respondia assim a uma carta do sindicato solicitando uma reunião para se discutir essa situação. Pode parecer paradoxal que órgãos privados estão a pedir ajuda ao Estado. E mesmo entre os órgãos privados, há quem esteja muito cético quanto ao encontro, conforme nos diz o Coque Mukuta.
Emanuel Malaquias, diretor da Rádio Despertar e integrante da equipa dos mediadores.
O posicionamento devia ser no sentido do controle da publicidade, um acesso equitativo da publicidade aos órgãos de comunicação social privada. O segundo é por via mesmo da lei de imprensa. Há um artigo na lei de imprensa que prevê uma ajuda ou um incentivo do governo diretamente aos órgãos de comunicação social privada.
Para Cachala Neto, diretor do jornal Visão.
Para a sobrevivência de jornais ou dos órgãos de comunicação social no seu todo, no caso particular de jornais, o Estado deve ao máximo subvencionar a questão relacionada às gráficas. O papel é importante.
A mesma opinião tem Mariano Braz, diretor do jornal O Crime.
Cada gráfica cobra o seu preço e são valores bastante avultados. Então, há toda a necessidade de uma regularização dos preços, né, implementados pelas gráficas e as censuras que existem nessas mesmas gráficas, uma vez que nem todas as gráficas aceitam imprimir os jornais privados. Outro ponto é referente à publicidade, que há toda a necessidade, quer dizer, de se criar uma política para exigir às empresas, tanto estatais como privadas, a realizarem publicidade em todos os órgãos.
Já Escrivão José, diretor do jornal Hora H, diz não acreditar que da reunião desta quinta-feira haja frutos e queixa-se de terem sido excluídos do encontro.
Isso que estes, primeiro que estes jornais que eu acabo de citar não foram contactados antes de mandarem a carta ao Presidente da República. Nenhum de nós foi contactado que poderia se mandar esta carta a solicitar um apoio ao Presidente da República. Já várias vezes contactamos, já fizemos muito para que pelo menos houvesse um convênio entre o governo e as gráficas para poderem pelo menos uniformizar os preços das gráficas, mas nunca o fizeram. Para mim não espero nada do governo. Isso aí é uma conversa para boi dormir, para inglês ver, e aí não haverá nada, absolutamente nada, principalmente para tal imprensa dita privada.
Entretanto, em resposta a Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, esclarece que...
Primeiro, para que possamos falar que alguém foi excluído, porque uns beneficiaram de alguma coisa e outros não beneficiaram de nada. E nesta altura ninguém beneficiou rigorosamente nada. Há uma iniciativa, ok, cujo o rosto está a ser dado pelo sindicato, mas é uma iniciativa de alguns diretores dos órgãos de comunicação social para solicitar a intervenção do Sr. Presidente da República por conta das dificuldades que as empresas vivem, mas essa iniciativa não é apenas para beneficiar os subscritores de uma carta que foi enviada ao Presidente da República. Não, esta iniciativa é para beneficiar todos aqueles que couberem dentro dos critérios que eventualmente venham a ser definidos pelo próprio Estado como sendo possíveis para poder apoiar.
Segundo o Sindicato de Jornalistas Angolanos, o quadro de dificuldades financeiras com que se deparam a imprensa privada em Angola coloca em risco cerca de 10 mil postos de trabalho. Coque Mukuta, Luanda.
A economia dos Estados Unidos caiu a uma taxa anual de 4,8% no primeiro trimestre, quando a pandemia de coronavírus forçou o encerramento de grandes áreas da indústria americana e das empresas de colarinho branco na maior crise do país em mais de uma década, disse o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. O impacto foi tão elevado que o declínio no período de janeiro a março ocorreu inteiramente nas últimas três semanas de março, uma vez que o efeito da pandemia devastou a maior economia do mundo. Forçou o encerramento de grandes fábricas com milhares de trabalhadores, complexos de escritórios e lojas especializadas em cidades grandes e pequenas. Mas o verdadeiro impacto económico da pandemia não será conhecido por três meses, quando as estatísticas do segundo trimestre forem divulgadas, porque o impacto das demissões de trabalhadores ocorreu em abril. 26 milhões de trabalhadores já perderam o emprego, sendo que mais milhões serão adicionados às fileiras de desempregados a cada semana. O secretário do Comércio, Wilbur Ross, disse que o relatório sobre o produto interno bruto do país é fraco, mas em consonância com a expectativa do grave impacto económico da pandemia. A chefe do Fundo Monetário Internacional diz que estímulos contra a pandemia da Covid-19 devem se concentrar em combater a crise do clima. Ana Guedes.
As numerosas medidas de estímulo fiscal adotadas por governos de todo o mundo para combater a pandemia do novo coronavírus devem ser adaptadas para combater as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, disse a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, esta quarta-feira. Falando na cimeira virtual Diálogo Climático de Pittsburgh, Georgieva juntou-se à chanceler alemã Angela Merkel e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, pedindo esforços concentrados para promover uma recuperação verde da crise da pandemia. Tomar medidas agora para combater a crise climática não é apenas um prazer, é um dever, se quisermos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, disse a líder do FMI na cimeira. O que fazemos agora não apenas irá reformular as nossas economias e sociedades, irá reformular o futuro da humanidade neste planeta, disse. Para garantir que o estímulo fiscal aborde os riscos das mudanças climáticas, ela disse que os governos devem tornar os resgates financeiros das empresas intensivas em carbono dependentes de compromissos quanto à redução das emissões de carbono. Isso foi feito durante a crise financeira global, quando algumas montadoras se comprometeram com padrões mais elevados de eficiência do combustível. Georgieva pediu aos governos que concentrem os gastos fiscais na promoção de tecnologias verdes, transporte limpo, agricultura sustentável e resiliência climática. Com os preços do petróleo a níveis recorde, agora é hora de eliminar subsídios prejudiciais, disse Georgieva, citando a estimativa do FMI de que uma transição de baixo carbono exigirá 2,3 trilhões de dólares em investimentos todos os anos durante uma década.
O desporto aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
A página desportiva, vamos começar na Europa, em França, onde o futebol é fini, acabou. O primeiro-ministro francês Édouard Philippe anunciou ontem que não haverá regresso às competições desportivas antes de setembro, devido, claro está, à pandemia do coronavírus. Os clubes franceses estavam esperançados poder regressar aos treinos já em maio. E agora há um problema grande com a União Europeia de Futebol, a UEFA. Tem que decidir o que fazer na Liga dos Campeões, onde o francês Paris Saint-Germain está já apurado para os quartos de final e outra equipa francesa, o Lyon, tem ainda que ir à Itália para a segunda mão dos oitavos de final, depois de derrotar o Juventus na primeira mão por 1-0. Uma possibilidade é organizar todos os restantes jogos da Liga dos Campeões à porta fechada, em locais neutros, isto porque a decisão do governo francês significa que não se poderá terminar a competição no seu formato normal, já que o PSG, já apurado para os quartos de final, não poderá jogar em casa. O presidente do PSG disse que o seu clube está pronto a participar num formato concordado pela UEFA. Há um problema para o PSG. Há notícias que o Neymar não quer regressar a Paris. Para complicar mais as coisas, o presidente do Comitê Médico da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Michel Duguay, disse ser sua opinião que o futebol não deveria regressar antes de setembro. O médico recordou que o futebol é um desporto de contacto e de Itália chega-nos a notícia que o avançado argentino Dybala, do Juventus, continua a registar positivo ao coronavírus. Foi o quarto teste em 6 semanas e ainda positivo e ninguém sabe porquê. As autoridades italianas disseram, entretanto, que quando Ronaldo regressar à Itália, terá que ficar em quarentena 15 dias. O ministro de Desporto italiano, Vincenzo Spadafora, disse hoje que vê cada vez mais difícil um recomeço da Série A do futebol devido à Covid-19 e disse que talvez seja melhor pensar-se já na próxima época. Em Espanha, contudo, a atitude é diferente. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que os futebolistas poderão recomeçar treinos individuais já no próximo dia 4 de maio. A 11 de maio poderão recomeçar treinos em pequenos grupos, dependendo da situação em cada província espanhola. Em Portugal, entretanto, o primeiro-ministro António Costa disse que o regresso do futebol só será feito com o apoio das autoridades de saúde. Ontem, Costa reuniu-se com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, e ainda com os dirigentes do Sporting Porto e Benfica, os grandes do futebol português. Fernando Gomes é o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e disse que tudo está por decidir.
A evolução da pandemia dá-nos alguma esperança que possam ser criadas essa evolução positiva, mas, como eu digo, acima de tudo, interessa a saúde a saúde, neste caso concreto, dos atletas, dos treinadores, de todas as pessoas envoltas no espetáculo do futebol. Essa avaliação vai ser feita nos próximos dias entre os técnicos da Federação Portuguesa de Futebol, coordenados pelo professor Adalberto Fernandes, com a Liga, com as autoridades de saúde, e só essa, digamos, maior vontade que efetivamente existe a modalidade jogada, está dependente claramente desta decisão que terá que sair dos técnicos.
Era Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Em destaque hoje nas notícias, o número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil casos de doença registrados em 52 países, segundo a revelação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A Assembleia Nacional do Tchad aprovou ontem por unanimidade a abolição da pena de morte e assim deixa de utilizar esta sanção para atos de terrorismo. O Ministro da Justiça disse hoje que o diploma será agora assinado pelo Presidente Idriss Déby Itno e entrará em vigor em breve. Estas as últimas notas em termos de informação aqui no final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Vamos convidar uma jovem cantora nascida em Paris, França, de pais nigerianos, é Bukola Elmede, simplesmente acha e ela canta 36 Degrees. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mendes Miguel ao microfone. Amigos, promessa de novo encontro neste canal e horário amanhã. Boa noite.
Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountain, for all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as I sing my song. Away, but never delayed, it's never late. Oh, see, times have changed. I thought you knew that these words would never ever wait for you. The world has gone past times of fighting. So drop your guns and your swords and let us leave all as one. We only love and understanding. So drop your guns and your swords and let us be all at one.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 6 de maio. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Pode juntar-se a nós também através das redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube com a referência VOA Português. Pode falar connosco a qualquer momento ou então também pode enviar fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. Nosso número é o mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. A produção é de Elsa Rilo, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, especialistas dizem ter detectado nova variedade do coronavírus. União Europeia terá a recessão económica mais grave da sua história. Cheias deixam quase 200 mortos e 100 mil desalojados no Quênia. Voz da América, emissão de quarta-feira. Mais à frente teremos a agenda africana. Hoje vamos falar sobre liberdade de imprensa no estado de emergência. Em São Tomé e Príncipe, o Presidente da República considerou hoje que o alastramento da pandemia provocada pelo novo coronavírus está a ganhar proporções simplesmente assustadoras. Evaristo de Carvalho reuniu-se mais uma vez com representantes dos outros órgãos de soberania, o segundo encontro em menos de uma semana, para analisar a evolução da situação no arquipélago. Carvalho defende que os testes sejam realizados em São Tomé e Príncipe de forma contínua, uma vez que a solução encontrada de envio de testes para o estrangeiro não parece ser a mais indicada. A posição do Presidente da República acontece no dia em que o país entra no confinamento geral obrigatório, 24 horas depois de ter sido revelada a quarta morte no arquipélago e que os casos ascendem agora a 187. Óscar Medeiros.
O objetivo é travar a propagação da pandemia num território com apenas 1.001 quilómetros quadrados. O governo são-tomense decretou o confinamento geral obrigatório de toda a população a partir desta quarta-feira até 17 de maio, o dia em que termina a terceira prorrogação do estado de emergência. Só os funcionários dos serviços essenciais e setores de alimentação ficam de fora desta restrição. Uma medida difícil para um país onde a maioria da população trabalha para se alimentar no próprio dia, considera o presidente da Associação São Tomense dos Direitos Humanos, Oscar Bahia.
Eu ontem escrevi um artigo que publiquei no Facebook que as pessoas, em vez de morrerem de coronavírus, vão ter de morrer de corona-fome. Porque não estou a ver como é que as pessoas têm filhos, sobretudo as mulheres que são mães e pais ao mesmo tempo, e têm que sair pela madrugada fora para a busca de um pão cada dia para o seu filho, e então essas mulheres têm que estar confinadas durante o período que se estabeleceu.
Perante o aviso das autoridades de que quem não cumprir o confinamento obrigatório incorre em crime de desobediência, Bahia prevê que mais pessoas vão ser detidas nas ruas.
Hoje, pior ainda, os relatos que têm estado a chegar, que essas pessoas, às vezes, partilham uma cela com um, se não apanham o coronavírus, portanto, na rua, acabam por apanhar nas celas.
O presidente da Associação São Tomense dos Direitos Humanos apela ao governo no sentido de pôr em prática as medidas de apoio financeiro a determinados setores da sociedade, entre eles taxistas e motoqueiros.
Se efetivamente quisermos lutar contra o coronavírus, não é? É preciso que essas medidas que estão estipuladas no papel passem rapidamente à prática e poderem, dessa forma, debelar o sofrimento deste povo, que, enfim, dessas pessoas que já ganham pouco e agora terem que ficar confinadas não vão poder continuar a sobreviver.
Até esta terça-feira, o país com cerca de 200 mil habitantes registrou 4 mortes devido à infecção pelo novo coronavírus e 187 casos positivos da doença. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. A Guiné-Bissau é o país lusófono com mais casos, 475, enquanto Moçambique tem oficialmente 81 e Angola 36. Cabo Verde é o segundo país com mais casos, até hoje 191, e o estado de emergência está em vigor em apenas duas ilhas, onde se encontram todos os infectados. Entretanto, principalmente na capital do país, Praia, epicentro da doença, as pessoas têm saído às ruas contrariando o estado de emergência. O Presidente da República ontem pediu medidas contra os que chamou de heróis do equívoco. Eugênio Teixeira ouviu cidadãos na capital.
A Voz da América abordou alguns cidadãos na cidade da Praia, procurando saber o porquê de estarem nas ruas quando deviam ficar em casa.
Eu estou na rua para correr atrás do nosso pão. Porque só em casa nada chega em nós. Por isso que eu estou na rua mais. Eu volto logo. Compra que nós tínhamos acabado ontem. E hoje nós estamos faz isso.
Mas têm a noção que é perigoso estar na rua agora?
Perigoso, sim. Porque essa doença é contagiosa.
Outra entrevistada da Voz da América disse lamentar muito a falta de colaboração de algumas pessoas que, segundo ela, ainda não estão a levar a sério a gravidade dessa pandemia.
As pessoas ainda não estão a levar muito a sério a questão da quarentena obrigatória. É porque estão a achar que, simplesmente, como é uma coisa que aconteceu fora, não vai ficar aqui, as consequências não... É, aconteceu com o vizinho, não acontece comigo. É, poucos mortos e tudo mais, aí é que vive o problema. Eu acho que as pessoas deviam ter maior responsabilidade em relação a isso.
Um estudo realizado pelo matemático José Augusto Fernandes indica que, até julho, o arquipélago poderá registar cerca de 32 mil infectados e perto de 500 mortos. Neste momento, contam-se 186 casos positivos da Covid-19 e 2 óbitos no arquipélago, números que ainda estão longe das previsões traçadas. Fica a pergunta se isso poderá refletir no comportamento de muitas pessoas que preferem não seguir as normas traçadas pelas autoridades sanitárias. Na opinião da psicóloga Jacqueline Freire, este pode ser um de outros fatores a influenciar no comportamento de alguns indivíduos.
Poderão estar também outros fatores envolvidos neste processo, com a organização de informação, das pessoas que conseguirem perceber, de facto, a gravidade da situação, mesmo que seja na expectativa da situação se agravar. Pode ser um dos fatores. De facto, é um fenómeno muito complexo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, 6 de maio, é dia da Agenda Africana. E em tempos de pandemia, governos em muitas partes do mundo, particularmente em África, têm declarado estado de emergência. Os 5 países africanos de língua portuguesa encontram-se sob esse estado, embora em Cabo Verde apenas em 2 das 9 ilhas. Na semana em que se assinalou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, no passado dia 3 de maio, analisamos como vai essa liberdade debaixo do estado de emergência. Organizações internacionais têm denunciado várias violações à atividade dos profissionais da imprensa. E nesta edição, conversamos com dois jornalistas, José Vicente Lopes de Cabo Verde, Ernesto Nhanales de Moçambique e o jurista e analista angolano Carlos Veiga sobre a situação nos respectivos países. Em Cabo Verde, não houve qualquer alteração, apesar de alguns sinais iniciais. Assim disse, numa conversa que mantive com o jornalista, editor do jornal A Nação e investigador cabo-verdiano José Vicente Lopes.
Aqui no caso de Cabo Verde, eu acho que o problema não se põe com grande preocupação. Até porque muito no início, quando a questão se colocou, a questão do estado de emergência se colocou, houve um comunicado do governo com uma ameaça muito velada, no meio de várias recomendações e sinais, E imediatamente isso provocou uma reação, inclusive no jornal no qual eu trabalho, e o assunto foi rapidamente ultrapassado. Por aí que eu posso dizer que, ao longo de todos esses dias de confinamento, de estado de emergência que nos encontramos, acredito que, de um modo geral, os jornalistas puderam fazer o seu trabalho com uma ou outra inibição decorrente da situação em que nos encontramos, mas nem por isso nada que violente de forma gritante os meios de liberdade de imprensa em Cabo Verde.
Em termos teóricos, até que ponto, eventualmente noutras paragens, isso pode ser uma ameaça ou pode até levar a alguma autocensura?
Bem, eu prefiro falar da minha realidade e não estar aqui a comentar sobre a realidade de outras paragens que desde logo não domino, mas nos regimes, nos sistemas mais autoritários, é óbvio que estes tipos de momentos constituem oportunidades para quem está no poder apertar o crivo à liberdade, aos jornalistas e ao exercício da liberdade de imprensa e até de expressão também. Eu não enxergo essa possibilidade no campo teórico.
Eu vi alguns comentários nas redes sociais, particularmente quando das conferências de imprensa diárias com o Ministério da Saúde, em que muita gente criticava o facto de alguns dos jornalistas não colocarem perguntas mais profundas, ficando à espera do resultado. Isto poderá ter algo a ver com o estado de emergência ou não? Ainda no subconsciente? Ou é uma questão de eventualmente não se dominar o assunto?
Eu acho que isso tem a ver com a competência de cada um. Diante de uma questão como essa, cada profissional da comunicação social, é claro, expõe as questões da forma como domina e, sobretudo, das formas como consegue expô-las. Essa inibição, pessoalmente, não acredito que decorra de alguma autocensura. Eu acho que decorre fundamentalmente da inibição de cada um.
Do lado das autoridades, têm estado abertas para responder ou têm-se refugiado nos comunicados? Pode ser uma tendência ou não?
Isso varia de caso a caso. Não podemos generalizar uma vez mais. Há autoridades, governantes e outros, que, diante de uma solicitação da comunicação social, responde consoante o seu modo de proceder ou consoante o grau de confiança que tem, confiança e respeito também que tem com o profissional da comunicação social. Portanto, eu não vou pegar num caso ou no outro para, a partir daqui, fazer especulações que não beneficiam a ninguém, acho. No fundo, é como é a tal história. Às vezes, as jornalistas conseguem conseguem aceder às fontes em função do grau de confiança que têm com essas fontes, e outras vezes não. Agora, a culpa é de quem, quando o profissional não consegue aceder à fonte. A culpa é fundamentalmente do profissional.
Era José Vicente Lopes, jornalista cabo-verdiano, em Angola. O jurista e analista Carlos Veiga admite leituras diferentes e um debate interessante no país. E comecei por lhe perguntar também até que ponto o estado de emergência pode reduzir a liberdade de imprensa.
Desde o momento em que o estado de emergência, por si só, restringe direitos, liberdades e garantias para, no fundo, homenagear, se quisermos, um determinado objetivo maior. E no caso em concreto temos a vida. É claro que poderá haver algum aperto relativamente àquilo que se faz com base no princípio da liberdade, não é? Portanto, tem que haver uma certa restrição relativamente ao que se faz, ao que, por norma, acontece do ponto de vista de tudo que, por si só, exige o quesito liberdade. Desde a imprensa, na locomoção, etc. Senão, não faz sentido haver um estado de emergência.
Até que ponto, do ponto de vista prático, o estado de emergência pode limitar a liberdade de imprensa? Vamos pensar, eventualmente, além da questão da deslocação, eventualmente este pode ser um caso, mas do ponto de vista do trabalho diário dos jornalistas, até que ponto isso pode afetar?
Nos próprios padrões, relativamente à própria necessidade de se preservar a imagem, o bom nome, digamos, dos implicados no âmbito, por exemplo, do estado de emergência. Nós temos uma situação concreta que obrigou-nos a ao decreto de estado de emergência, que é a prevenção, o combate ao Covid-19, não é? Sendo certo de que as pessoas atingidas por este mal, por esta pandemia, carecerão sempre de alguma atenção no que tange ao seu nome. Portanto, a divulgação do nome, por exemplo, de pessoas atingidas, acaba por beliscar um direito, o direito à privacidade, o direito à preservação, se quisermos, de identidade. Ora, e quem muito atinge, o elemento que muito atinge, o ente que muito atinge este interesse, num afã, claro, de querer informar, é o ente imprensa, é a figura de imprensa. Por via disso, os próprios jornalistas acabam por se compaginar com uma determinada ordem ou um ditame que não é dito ex professo, ou seja, que não se diz expressamente, mas tacitamente a pessoa entende que tem que respeitar determinados limites.
Além da identidade da pessoa, mas a quanto, por exemplo, à liberdade de, quanto ao trabalho do jornalista, por exemplo, em relatar casos, em relatar questão de falta de equipamentos, em relatar desigualdade ou critérios partidários na distribuição de alimentos, falhas na, até discriminação, por exemplo, no fornecimento de
alimentos. Ali não deve haver, honesto.
Ah, e por aí.
Ali não deve haver. Não pode haver, se quisermos, ali não deve haver limites do ponto de vista da informação. Eu acho que é um dos quesitos no âmbito dos direitos e garantias e liberdades dos cidadãos que não se deve tocar, porque, na verdade, ali impera um determinado, ali impera, de facto, a liberdade de informação, que é, que é um direito, se quisermos, intangível, ou seja, que deve ser respeitado. Eu acho que não se pode limitar, por exemplo, a liberdade de informar sobre alguma dificuldade que haja relativamente à logística num determinado ponto ou não. E nós, honestamente, temos estado a assistir, por exemplo, a forma em Angola, como se apolumaram informações sobre o que está a acontecer no paralelo e no âmbito, no paralelo ao estado de emergência que está a acontecer, né?
Debaixo do estado de emergência há algo que dá aos poderes, seja políticos, seja partidários, não no poder, seja autoridades sanitárias ou outras, de não revelar informação, de não permitir aos jornalistas ter acesso a fontes durante esse período?
Não, neste momento o que nos ocorre é que absolutamente nada disso terá acontecido. Sendo certo de que, do ponto de vista institucional, bem, mas isto é uma questão muito volúvel, ou seja, é uma questão, é uma espécie de faca de dois gumes. É interessante dizer, porque por norma os órgãos da autoridade dizem que a liberdade está aí, é disponível, é toda. Mas existem técnicas muito claras para limitarmos, se tivermos os direitos, liberdades e garantias, sem que as pessoas, de facto, deem conta. Basta nós não decretarmos ou não adotarmos regras ou medidas relativamente aos limites. E quem se prepara sabe o que dizer ou não. Ora, o que se coloca aqui é a questão da autocensura. Pode haver autocensura, inclusive na forma como o jornalista coloca a questão. Não há limites relativamente àquilo que qualquer pessoa poderá levantar ou questionar depois de ouvir, se quisermos, a opinião de fora, não é?
Era Carlos Veiga, jurista angolano. Em Moçambique, o governo tem sido muito criticado por jornalistas, organizações nacionais e internacionais que apontam muitas violações da liberdade de imprensa, com vários casos de prisões e morte de profissionais. Ernesto Nhanale, jornalista e diretor executivo do MISA Moçambique, falou com Amancio Miguel.
A situação em 2020, como pode ter se apercebido nos vários índices internacionais, tende a deteriorar. Nós também, como MISA, fizemos o mesmo estado de deterioração do ambiente do exercício das liberdades de imprensa em Moçambique. Isto vem por conta de um conjunto de eventos que representaram graves violações contra jornalistas nos últimos anos. Sobretudo em 2019, tivemos o caso da detenção do Ahmad Abubakar. E ainda no ambiente do conflito em Cabo Delgado este ano, logo No princípio do mês de abril, tivemos o caso do desaparecimento do jornalista da Rádio Comunitária de Palma. Então, todos esses cenários fizeram com que a nossa apreciação sobre o ambiente da liberdade de imprensa fosse negativa. Podia também acrescentar um conjunto de atos que nós verificamos nestes últimos anos, mas nós contamos mais o ano 2019 e um pouco o ano 2020 no princípio, que é logo no mês passado, quando se fez a declaração sobre o estado de emergência, ter-se incluído um artigo que proibia expressamente a reportagem fora as fontes de informação oficial. Então, nós achamos que foi um ato deliberado que visava controlar e criar restrições ao trabalho dos mídias, sobretudo numa pretensão de os mídias não monitorarem o trabalho das autoridades, né? Sobretudo do ponto de vista de denunciar atos de desvios de poder. Então, esses elementos contaram muito para que o ambiente fosse decrescente. Se for também anotar o relatório dos Repórteres Sem Fronteira, faz a mesma apreciação. O mais interessante é que o contexto do país vem a decrescer ano após ano. E isto deveras nos preocupa. Significa que não tem só fazer muito para que se respeite o trabalho do jornalista, Henrique. E não podemos pensar numa democracia que cresça sem nós respeitarmos as liberdades de imprensa.
Minha Nala, até que ponto essa situação do estado de emergência pode propiciar que o Estado não poderá esconder a informação para a mídia e também restringir o vosso trabalho?
Ainda não vivemos nenhuma situação objetiva. E também é um contexto que está previsto para durar mais um mês e acreditamos que as medidas em si, quanto mais o tempo passar, talvez vão tender a serem diminuídas. Neste momento ainda não temos registro de uma situação que envolva diretamente a imprensa. No entanto, é importante assinalar o facto de, na primeira versão do decreto, ter-se colocado essas restrições. Já em si, este foi um sinal de que reportar sobre Covid representaria em si um elemento sobre o qual os jornalistas tivessem que tomar muita atenção quando tal informação representasse falar de ações de desvio de poder. Acredito que já o facto de ter-se colocado na primeira edição, isto já mostrou a intenção das autoridades em restringir o trabalho da imprensa. Mas acredito que tal não tenha passado de uma mera intenção, porque no primeiro mês nós não registramos nenhum incidente.
Não há cenários em que, por exemplo, se alguém quer seguir o caso das dívidas ocultas, que é um dos grandes escândalos do país, as autoridades digam que estamos preocupados com a Covid-19 e essa não é uma prioridade?
Eu acho que o problema de acesso à informação é um problema já preocupante e antigo, e acredito que não se pode fazer esta ligação de termos problemas já de acesso à informação devido à questão da Covid. Penso que há sim limitações, e mesmo hoje ou ontem, antes do estado de emergência, o que coloca como ponto sempre existiria, sempre as autoridades nunca estiveram disponíveis para prestar contas sobre as questões cruciais da governação. Sempre foi um problema aqui em Moçambique, a questão da prestação de contas. Então, podemos dizer que o problema de prestação de contas, ele existe e existe dentro, com certeza, do estado de emergência. E vamos ver alguma mudança em relação a isso, ou a situação já estava aberta no que diz respeito a essa discussão.
liberdade de imprensa em tempos de estado de emergência foi o tema da Agenda Africana de hoje, uma conversa com o jornalista e investigador cabo-verdiano José Vicente Lopes, o jornalista moçambicano e diretor executivo do Misa Moçambique, Ernesto Nhanal, e o jurista e analista angolano, Carlos Veiga. Uma produção de Manso Miguel e Álvaro Lúcio Andrade. Foi assim, mais uma edição da Agenda Africana. E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita traz o resumo das notícias.
Um novo estudo de uma entidade governamental americana disse que uma nova variedade do coronavírus, prevalecente através do mundo, está a alastrar-se mais rapidamente do que versões anteriores. Os estudos feitos pelo Laboratório Nacional de Los Alamos dizem que a nova estripe foi detectada há 3 meses na Europa, tendo-se alastrado rapidamente para estados na costa oriental dos Estados Unidos, antes de se tornar na variedade mais comum desde março. Os cientistas avisaram que aqueles envolvidos no desenvolvimento de uma nova vacina têm que ter em conta esta situação. Entretanto, o presidente Donald Trump voltou atrás numa decisão de pôr termo à equipa de especialistas que lidam com o coronavírus. Anteriormente, Trump e o vice-presidente Mike Pence disseram que a equipa seria gradualmente acabada até ao fim do mês ou princípio de junho. Na Inglaterra, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que será feito um anúncio no sábado sobre o relaxamento de medidas de isolamento em vigor no país. A União Europeia avisou hoje que o bloco de 17 nações deverá mergulhar numa recessão de proporções históricas devido aos danos causados pela pandemia do coronavírus. A Comissão Económica da União Europeia disse que a economia da zona deverá cair 7,5% este ano, mas depois recuperar 6% no próximo ano. O comissário para a economia, Paolo Gentiloni, disse que a recessão económica deste ano será a mais profunda da história da organização. Aqui nos Estados Unidos, estatísticas indicam que empresas privadas despediram mais de 20 milhões e 230 mil empregados depois de terem que encerrar os seus negócios devido às restrições impostas no combate ao vírus. Em todo o continente africano, o número de mortes subiu para 1.844 nas últimas horas, com mais de 47 mil casos da doença. A Guiné-Bissau é o país lusófono em África com mais casos, 475, seguido de Cabo Verde, 191, com mais 5 casos hoje, São Tomé e Príncipe, 187, Moçambique, 81 e Angola, 36. Em São Tomé e Príncipe, que entrou hoje no regime de confinamento geral obrigatório, registra-se o maior número de mortes, 4. A nível global, há 3.683.000 pessoas infectadas, das quais 257 mil morreram. Os Estados Unidos são o epicentro da doença, com 1 milhão e 200 mil casos e mais de 71 mil mortes, isto de acordo com dados da Universidade Americana Johns Hopkins. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou hoje que há o risco de ter que se voltar ao isolamento se os países não fizerem uma transição para a reabertura das economias de uma forma cuidadosa e faseada. Isto numa altura em que muitos países estão a começar a aliviar as restrições impostas para se combater o vírus. A ONU alertou hoje para o potencial aumento dos riscos de tráfico de seres humanos na sequência da pandemia do Covid-19, frisando que a atual crise torna as vítimas deste tipo de crime ainda mais vulneráveis. O alerta foi dado pela diretora executiva do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, Gada Wali, num comunicado em que lembra que, como a luta contra a Covid-19 restringe as deslocações, absorve recursos para fazer cumprir a lei e reduz os serviços públicos e sociais, as vítimas de tráfico de seres humanos têm ainda menos hipóteses de fugir e de encontrar ajuda.
E assim chegamos ao final de hoje da emissão da Voz da América em português, 6 de maio. Em nome de todos, se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.